ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de dezembro de 2021.
E vamos aos destaques do dia.
Mais de 470 mil pessoas são afetadas pelas chuvas na Bahia.
O governo federal envia recursos para municípios. Carlos Molinari.
Com foco em abrigar os moradores, retomar os serviços básicos e iniciar a reconstrução das cidades devastadas pelas águas.
A agricultura no Brasil espera recorde nas colheitas do ano que vem e tem novos projetos para o produtor rural.
A entrevista de hoje da série Retrospectiva 2021 vai falar sobre as prospecções do agro com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Modernização nos cartórios brasileiros.
Medida provisória possibilita atendimento online e consulta a informações de serviços dos cartórios. Alisson Machado.
O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 31 de janeiro de 2023.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 470 mil pessoas já foram afetadas pelas fortes chuvas no sul da Bahia.
136 municípios decretaram situação de emergência.
O governo federal destinou hoje mais de 200 milhões de reais para serviços de reconstrução de rodovias e atendimento à população.
As tempestades de verão castigaram municípios do sul da Bahia, entre eles Teixeira de Freitas e Itabuna. Para minimizar os impactos das chuvas, foi criado um grupo de trabalho na cidade de Ilhéus, que une forças do governo federal e do estado, com foco em abrigar os moradores, retomar os serviços básicos e iniciar a reconstrução das cidades devastadas pelas águas, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Esse é o momento em que a chuva chegou e desabrigou as pessoas. Então, o governo do estado está fazendo todo o esforço, junto com as prefeituras, junto com a defesa civil, com os voluntários, para acolher as pessoas desabrigadas, colocá-las em abrigos, alimentá-las, dar medicamento, trazer as pessoas que estão isoladas. Os serviços públicos que, porventura, tenham sido interrompidos, fornecimento de água, de luz, a questão de limpeza das ruas após baixar a água com lixo e um entulho que se acumula.
O Ministério da Saúde enviou médicos, mais de 4 toneladas de remédios e insumos suficientes para atender a cerca de 25 mil pessoas. Além disso, repassou 12 milhões e 700 mil reais para fortalecer os sistemas de saúde e implementar ações de prevenção de epidemias nas cidades atingidas na Bahia e também em Minas Gerais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cita outras ações.
Nós já encaminhamos 5 kits de vídeo-desastres com mais de 1 tonelada de insumos. Nós vamos reforçar a vacina para a cobertura da gripe. Vamos trazer mais, nesse primeiro momento, 100 mil unidades dessa vacina. Vacina para hepatite A. Nós vamos também disponibilizar assistência para aqueles que se acidentam com animais peçonhentos.
O governo também repassou 200 milhões de reais para a reconstrução de rodovias federais danificadas pelas chuvas intensas que atingem algumas regiões do país, principalmente nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas, como explica o ministro substituto do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Estamos trabalhando firme, com orientação do nosso ministro Tarcísio, para manter a mobilidade, manter o acesso, o direito de ir e vir da população.
A previsão é de mais chuvas na Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o sul e sudoeste do estado devem sofrer com precipitações intensas durante esta semana e também em janeiro. Reportagem Carlos Molinari.
A expectativa para a safra de grãos 2021-2022 é de 291 milhões de toneladas.
A produção deste setor e outros projetos desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura ao longo do ano é o tema da entrevista realizada pela apresentadora Gabriela Mendes com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
E vamos ouvir.
Ministra, queria agradecer muito a presença da senhora aqui na Voz do Brasil. Eu queria começar perguntando o seguinte: o Brasil é um grande produtor de alimentos e a safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas. A que se deve esse desempenho?
Isso é um entusiasmo do setor, pelos preços, pelo bom desempenho que vem tendo a agricultura, pelo plano safra deste ano. Enfim, são vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse e cada vez mais. Então, nós temos aí a expectativa e a estimativa de uma safra recorde, não só com aumento de área, mas também com aumento da produção, da produtividade. Por enquanto, nós temos aí boas perspectivas, temos um pouquinho de seca, muito pontual no Rio Grande do Sul, no Paraná um pouco e no meu estado, no Mato Grosso do Sul, mas no resto do Brasil ela vem acontecendo muito bem.
Esse ano o Plano Safra destinou mais de 250 bilhões de reais para diversas modalidades de financiamento. Os recursos foram suficientes, ministra?
Olha, não foram, mas o Ministério da Agricultura trabalhou, sabendo dessa dificuldade do Tesouro em aportar recursos para fazer a subvenção dos juros, nós trabalhamos com outras ferramentas financeiras para fazer com que o grande produtor pudesse ir ao mercado e tomar recursos. E isso aconteceu. Nós temos aí nos CPRs recorde de recursos para esse tipo de investimento, temos aí o CRA, temos o FIAGRO, que foi lançado agora no final do ano e que também parece que será um sucesso. Enfim, nós temos outras modalidades para ajudar. A base da agricultura brasileira cresceu muito. Então, cada vez, nós vamos precisar de mais recursos. E o Plano Safra também, cada vez, será mais dirigido aos pequenos e aos médios produtores rurais.
Agora, ministro, uma das novidades foi a destinação de mais recursos para ampliação de práticas sustentáveis. Qual o objetivo do Ministério com essa medida?
Olha, o mundo hoje quer uma agricultura, ela quer uma produção cada vez mais sustentável. Esse ano nós tivemos a COP26 e o tema lá foi esse. O tema que o Brasil apresentou com muito sucesso foi esse, produzir cada vez mais e conservar. Então, no Plano Safra, lá atrás nós já tínhamos essa meta e aumentamos aí os recursos para os programas de agricultura sustentável, como o Plano ABC, que fez 10 anos e é um sucesso. Nós colocamos mais recursos em vários programas para irrigação, enfim, para tudo aquilo que trabalha com agricultura sustentável.
E o Ministério tem que políticas para apoiar o desenvolvimento de agriculturas mais sustentáveis? Os agricultores, eles têm apoio técnico para implementar novas tecnologias?
Sim, a gente já trabalha com plantio direto, que é uma prática que cada vez ela é mais utilizada, ela é praticamente usada hoje na maioria da agricultura moderna que se faz, nos plantios diretos, né? Nós temos aí o ABC, que vem cada vez trazendo mais áreas dentro deste projeto, que é o quê? A renovação de áreas que estão degradadas e que, através da agricultura e de uma pecuária mais eficiente, colocam uma produtividade maior àquela área. O Brasil tem feito o que nós chamamos de poupa-terra há muito tempo, que é aumentando a produtividade, né, e não gastando, vamos dizer, mais áreas, né, e colocando essas políticas cada vez mais. Então, eu acho que nós teremos agora no ABC+, que foi o novo plano deste ano. Nós fizemos 10 anos do ABC e lançamos o ABC+, com mais práticas de agricultura sustentável. Ele será um sucesso e tem metas aí muito ambiciosas de colocar áreas degradadas em torno aí de 72 milhões de hectares. Isso vai fazer com que essa agricultura de baixa emissão de carbono possa realmente mostrar para o mundo que nós fazemos diferente.
E que trabalho que vai ser feito para atingir a meta de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, ministra?
Olha, primeiro são políticas públicas, crédito, mas também muita capacitação do agricultor. Mostrar para ele o que é que nós temos de novo. A Embrapa trabalha isso muito bem. O Ministério da Agricultura tem uma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento, que trabalha somente com essas práticas e também com projetos e políticas públicas que possam chegar até o agricultor, seja ele grande, pequeno e médio, para que eles possam assimilar e produzir cada vez de maneira mais sustentável.
Voltando um pouquinho aqui ao Plano Safra, os agricultores familiares também foram beneficiados?
Foram. Nós todos os anos aumentamos os recursos para a agricultura familiar. Então, nesses três anos aí, foi o nosso carro-chefe, né, aumentar e colocar mais recursos para o pequeno produtor, porque ele é que mais precisa de crédito e para que ele tenha também, ele possa fazer, ter uma assistência técnica compatível com aquilo que ele tem aí de investimentos. Então, nós temos trabalhado muito esse setor, junto com isso, colocando uma coisa para ele que é fundamental, que é a titulação, a regularização fundiária, seja para o pequeno ou para aqueles que têm terras públicas, estão aí em terras públicas.
E o que, que tem sido feito para agilizar essa entrega de títulos, ministro? Esse processo agora está mais rápido.
Tá. O INCRA trabalhou aí de maneira muito forte para se modernizar. Acabou de lançar uma nova plataforma que facilita muito fazer aí a tramitação de todo esse processo através de inteligência artificial, cruzando todas as informações, e isso tem mostrado que você consegue titular muito mais. O outro programa foi chamar a parceria das prefeituras, daquelas prefeituras onde tem terra para ser regularizada. Nós trouxemos aí todas essas prefeituras, aquelas pessoas indicadas, para que fizessem cursos, para que se capacitassem, para poder nos ajudar a fazer aí o preparo de todo esse processo para que essa emissão de títulos ficasse mais rápida. E isso tem acontecido. Hoje, nós já entregamos mais de 260 mil títulos, não só títulos provisórios, mas também muitos títulos definitivos.
Os agricultores familiares vão fornecer alimentos para o programa Alimenta Brasil, que já foi regulamentado. Qual a importância desse programa para desenvolver a agricultura familiar?
Olha, eu acho que esse programa ele tem uma dupla função. Uma é pedir ao pequeno agricultor, né, que ele produza mais, de maneira mais forte, mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ter onde vender, onde entregar e entregar para esse programa Alimenta Brasil, que é tão importante, principalmente nesse momento que nós vivemos, que nós temos muita gente desempregada, na vulnerabilidade. Então, eu acho que são duas coisas que se completam. É o agricultor produzindo mais, o pequeno principalmente, porque é ele que produz aí nos cinturões verdes, ele é que faz aí a diferença, né, para abastecer os grandes centros, enfim, as regiões onde está essa pequena agricultura. Então nós vamos casar essas duas coisas. Eu acho que é um casamento perfeito.
Como é que foi o desempenho do Brasil na produção e exportação de proteína animal este ano?
Ele foi excelente. Ele foi o segundo maior setor exportador. Ele aumentou em muito do que tinha feito ano passado. Eu acho que foi um ótimo desempenho do setor, não só de carnes de bovinos, mas frango e suínos.
Ministra, o Brasil tem a meta de se tornar um país livre da febre aftosa sem vacinação até 2026. A gente está caminhando para atingir essa meta?
Sim, nós já tivemos esse ano o reconhecimento de 4 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, mais e um pedaço do Mato Grosso, uma faixa do Mato Grosso. Isso é também uma demonstração da evolução do nosso rebanho. Hoje nós temos o Brasil livre de aftosa com vacinação, mas já temos, além de Santa Catarina, que há mais de 10 anos já é livre, sem vacinação, agora mais esses estados. E nós já temos um segundo bloco trabalhando para ficar livre também sem vacinação. Vários estados importantes da nossa pecuária que trabalham para que também possam ser levados ao AIE, com todo o trabalho feito, para que possam retirar também essa vacinação. Isso é o quê? É o reconhecimento da qualidade, da sanidade e mercados que pagam melhor pela nossa carne.
Então, ministra, para encerrar, eu queria que a senhora falasse para a gente as principais metas do Ministério para o ano que vem.
Olha, fazer um plano safra maior. Nós precisamos melhorar um pouco o crédito rural. Nós avançamos muito nas políticas de crédito, mas nós podemos avançar mais. Nós temos aí ainda um dever de casa que ainda será feito esse ano para a gente ter mais investimentos no setor, vindo da iniciativa privada, dos bancos privados, de investidores de fundos internacionais. Eu acho que agricultura familiar também nós vamos trabalhar, e eu não poderia deixar aqui aqui, de contar para vocês de um dos projetos que a gente está trabalhando para que ele seja mais, que ele cresça mais, que é a agroresidência, que é você pegar aqueles meninos que estão no último ano da faculdade aí de agronomia, veterinária, enfim, cursos ligados à agropecuária, e dá uma bolsa para que ele já comece a trabalhar. Ou aquele que se formou e ainda não teve o seu primeiro emprego realizado. Com a tutoria, vamos dizer assim, das universidades, a gente está colocando muitos desses jovens, né, a trabalhar, e uma coisa muito boa, eles já saem de lá empregados. Então, nós queremos reforçar esse programa, que é um programa belíssimo, e fazer com que ele seja definitivo, que não seja um programa de governo ou deste governo, mas que seja um programa de Estado daqui para frente.
Tá ok. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço. Quero desejar a todos um grande 2022.
Jovens que completam 18 anos em 2022 devem ficar atentos para o alistamento militar obrigatório.
As inscrições começam neste sábado.
Detalhes daqui a pouquinho.
Os cartórios brasileiros vão passar por uma modernização.
Uma medida provisória publicada pelo governo no Diário Oficial da União vai digitalizar os serviços cartoriais e interligá-los nacionalmente.
Com a criação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, os serviços ficarão mais baratos e os prazos menores. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, o principal efeito do novo sistema será a modernização dos serviços de cartório no Brasil.
Nós vamos ter uma central onde basta você acessar aquela central e você tem todos os registros necessários. Essa medida provisória, ela revoluciona, ela moderniza o sistema cartorial brasileiro.
Segundo Adolfo Saxida, a modernização dos serviços cartoriais terá efeito não apenas na vida do cidadão, barateando a compra de um imóvel, por exemplo, mas também na melhoria do ambiente de negócios no país, possibilitando maior acesso a crédito por micro e pequenos empresários e ajudando na retomada da economia.
Nós estamos dando um passo fundamental para assegurar a plena potência do canal de crédito e garantir um crescimento sustentável da economia brasileira no longo prazo.
O Brasil possui mais de 10 mil cartórios. Atualmente, menos da metade deles tem página na internet. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos será implantado até 31 de janeiro de 2023. Reportagem Alisson Machado.
Foi sancionado o projeto que altera a lei do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Entre as mudanças está a possibilidade de remunerar outros profissionais além dos professores.
A partir de agora, psicólogos e assistentes sociais também poderão ser pagos com recursos do fundo, desde que eles integrem equipes de multiprofissionais que atendem os estudantes. E a lei ainda amplia a lista de profissionais considerados da educação, que passa a aceitar os funcionários das áreas administrativas. Assim, 70% do Fundeb pode ir para o pagamento desses salários. Outra mudança é em relação às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Elas devem comprovar essa condição antes do convênio e do repasse dos recursos recebidos do Fundeb. O presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo que permitia a movimentação de recursos do Fundeb em outras contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além das contas únicas instituídas especificamente para a folha de pagamento de profissionais da educação. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A partir partir deste sábado, 1º de janeiro, estarão abertas as inscrições para o alistamento no serviço militar.
O alistamento é obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2022.
As inscrições vão até 30 de junho.
Quem não tiver facilidade de acesso à rede mundial de computadores pode procurar a junta de serviço militar mais próxima de sua casa, portando a certidão de nascimento e o comprovante de residência. O coordenador da seção de serviço militar no Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, cita alguns dos impedimentos para quem não se alistar.
Além do pagamento de multa, ele ficará impedido, por exemplo, de obter passaporte ou prorrogar a sua validade, de prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter a carteira profissional ou registro de diploma profissional. Ele também não poderá inscrever-se em concurso para provimento de cargo público.
Em 2022, cerca de 80 mil jovens devem ser incorporados para servir em uma das organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Limieri informa o número de inscritos em 2021 e a expectativa para o próximo ano.
Em 2021, nós tivemos 1 milhão e 400 mil jovens alistados. E a expectativa para 2022 é que gire em torno disso também, podendo chegar até 1 milhão e meio de alistados.
Para realizar o alistamento pela internet, é necessário ter em mãos o número do CPF. A inscrição pode ser feita no site www.alistamento.eb.mil.br ou pelo aplicativo do Exército. Reportagem Lani Barreto.
A aviação brasileira pode contribuir para a redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera.
Com foco na sustentabilidade, foi sancionado esse ano o Programa Nacional do Bioquerosene, que incentiva a pesquisa e fomento da produção de energia à base de biomassas.
O programa deverá avaliar os impactos da utilização de biocombustíveis sustentáveis e redução de gases.
Desenvolvido a partir de fontes renováveis e menos poluentes que o petróleo, o biocombustível pode chegar à aviação por meio do Programa Nacional de Bioquerosene. Pietro Adamo Sampaio, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, destaca que o projeto incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e a produção do combustível no país com a participação de universidades, agências reguladoras e empresas privadas e integra outras políticas públicas já existentes sobre o assunto.
A lei do Programa Nacional de Bioquerosene está alinhada aos objetivos do Programa Combustível do Futuro, que tem como ideia principal promover a utilização de combustíveis sustentáveis e de baixo carbono no país. Para isso, temos trabalhado para a integração de diferentes políticas públicas, como Renova Bio, Rota 2030, Proconve, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.
Um dos desafios a serem vencidos para que o bioquerosene se torne realidade é a oferta de matéria-prima. O chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, Bruno Loyola, explica que a estatal está desenvolvendo pesquisas em fontes como a macaúba, que é uma palmeira nativa do Cerrado, e a canola.
Com isso, teremos aí diversas fontes que poderão ser utilizadas na produção do bioquerosene, considerando os aspectos regionais. Pois uma questão que é muito importante é que a produção de matéria-prima esteja próxima aos grandes aeroportos nacionais. Com isso, reduz o custo no transporte do biocombustível e também na transformação da matéria-prima no biocombustível, ou seja, no combustível de aviação, combustível renovável de aviação, ou bioquerosene, ajudando a viabilizar esse combustível que será muito importante para a nossa matriz energética.
O Programa Nacional de Bioquerosene vai avaliar os impactos da utilização do biocombustível, que deve seguir normas nacionais e internacionais. A iniciativa também pode ajudar o país a atingir metas de redução dos gases que provocam o efeito estufa e o aquecimento global. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida norma de Minas Gerais sobre ocupações em área de preservação permanente.
Presidente do STJ mantém exigência do passaporte da vacina no Ceará, Pará e Distrito Federal.
Estivador sujeito a teste de bafômetro diante de colegas de trabalho vai receber indenização.
Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Pedro Scartesini.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram uma lei de Minas Gerais que dispõe sobre políticas florestais e proteção à biodiversidade no estado.
A medida flexibilizou a proteção ao meio ambiente local. Ricardo Moreira.
A ação teve início em 2017, quando a Procuradoria-Geral da República questionou a lei mineira no STF. O argumento da PGR foi de que a ocupação consolidada em área urbana proposta pela norma possibilitaria a realização de atividades de interesse social, bem como a implantação de infraestrutura pública dentro de áreas de preservação permanente, fora das hipóteses previstas em lei federal. Conforme o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, a lei de Minas Gerais dispositivos já definidos em lei federal, ao flexibilizar a proteção ao meio ambiente local. A decisão foi unânime.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou pedidos para suspender a aplicação de decretos do Ceará, Pará e Distrito Federal que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19.
Nestes locais, o comprovante de vacinação é requisito para ingresso em órgãos da administração pública e estabelecimentos particulares. Tiago Gomide.
Nos casos dos estados do Ceará e do Pará, o presidente do STJ considerou que o princípio da precaução recomenda a manutenção das normas questionadas a fim de resguardar a saúde e a vida da população em geral, como já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Já o habeas corpus contra o passaporte vacinal no DF, impetrado por um advogado atuando em causa própria, que alegava violação ao seu direito de ir e vir, também foi negado. Humberto Martins ressaltou que o habeas corpus não pode ser utilizado para o controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos, como pretendia o impetrante nesse caso.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso movido pelo órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário contra condenação perante a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.
A administração do porto terá de pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil a um estivador que era submetido à inspeção do teste do bafômetro. Desde 2016, o trabalhador tinha de fazer o teste diariamente.
Conforme a decisão, a possibilidade cotidiana de inspeção do teste do bafômetro diante de outros trabalhadores e sob chacotas, além da pressão do corte de ponto em caso de recusa, evidencia um ambiente de trabalho nocivo, em descompasso com a dignidade da pessoa humana.
Justiça de São Paulo reconhece a existência de culpa concorrente entre um banco e uma empresa, cliente da instituição financeira, em um golpe de estelionato.
O entendimento foi de que ambas as partes contribuíram para o prejuízo. Patrícia Portales.
A empresa foi contatada por uma pessoa que se dizia operador do departamento técnico do banco, solicitando a atualização do sistema Token. No dia seguinte, foi constatado o desfalque de R$93 mil da conta bancária da empresa. O banco se recusou a devolver o valor perdido. Segundo o relator do recurso, o desembargador Correia Lima, ambas as partes são culpadas pelo evento danoso. Para ele, a empresa atuou com negligência ao confirmar os dados pessoais para os estelionatários. E o banco, porque não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários na rede mundial de computadores. Assim, ambas as partes devem dividir o prejuízo proveniente da fraude.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa locadora de veículos a restituir por danos morais uma cliente.
A autora da ação alugou um carro no Rio de Janeiro para ser devolvido no Distrito Federal. A taxa de devolução acordada seria de R$ 480,00, mas no dia da entrega foi cobrado R$
1.300. A decisão considerou que em nenhum momento foi esclarecido à cliente que a taxa de retorno seria calculada por quilômetro rodado. Agora a empresa terá de restituir o valor cobrado a mais pela taxa de devolução.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores da Bahia lamentam tragédia provocada por chuvas que atingem o estado. E Lisiane Gama defende projeto que assegura presença feminina em qualquer comissão do Senado. Proposta aprovada pelo Senado pode garantir mais dinheiro para o esporte paralímpico. Boa noite. A bancada da Bahia no Senado lamentou as enchentes que assolam o estado. Os senadores Ângelo Coronel, Jax Wagner e Otto Alencar comentaram as medidas adotadas para auxiliar a população nesse momento de calamidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
Já são quase 500 mil pessoas afetadas pelas enchentes no Sudeste, Sul e Extremo Sul da Bahia. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, são mais de 30 mil desabrigados que precisam ser acolhidos pelas prefeituras. Outros 30 mil estão desalojados, ou seja, também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não precisam de abrigo do município. Para o senador Jax Wagner, do PT, é preciso continuar providenciando o resgate aéreo das pessoas que ainda estão ilhadas.
A chuva é muito forte, rompimento de estrada, e a primeira ação que nós temos que fazer, e para isso estamos usando o helicóptero, é resgatar as pessoas que em função da chuva, da subida dos rios, ficaram completamente isolados. Essa é a primeira atenção, eu diria assim, básica, a primeira coisa a fazer. A partir daí a gente está com a distribuição de cesta básica, a distribuição de colchões, de cobertor, de roupa, porque tem muita gente que perdeu tudo.
O senador Otto Alencar, do PSD, lamentou as mortes e elogiou a assistência dada pelo governo estadual.
Isso aqui é doloroso, saber que morreram pessoas numa enchente aqui na Bahia. Isso corta o coração da gente e também o grande prejuízo material que o comércio tem, que as casas que caíram têm. Mas a Bahia está mobilizada pelas suas lideranças todas, pela sociedade civil organizada, pelas igrejas dando apoio, pelas ONGs, as fundações e também com o governador do estado da Bahia, o governador Rui Costa, que se envolveu muito, colocando toda a estrutura do estado, da polícia militar, dos bombeiros, da área de saúde.
Já Ângelo Coronel, também do PSD, elogiou a integração dos governos nesse momento de calamidade.
Isso é importante, que estamos deixando a política de lado e partindo realmente para salvar vidas. Política no momento certo. Então quero parabenizar os governos estadual e federal por deixar de lado as questões partidárias e se envolver diretamente no socorro e no apoio das vítimas da enchente.
Mais de 100 municípios na Bahia já decretaram situação de emergência.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou solidariedade ao povo baiano e também aos mineiros atingidos por fortes chuvas. Em mensagem no Twitter, ele disse que as prioridades agora são amparar as vítimas e reconstruir as cidades atingidas. A senadora Lisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu a aprovação do projeto de resolução que garante a participação feminina em qualquer comissão permanente ou temporária em funcionamento no Senado. Ela reconheceu que as matérias de interesse das mulheres vêm sendo atendidas pela direção da casa e lembrou que, durante a CPI da pandemia, o presidente do colegiado, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, assegurou a participação de senadoras nos trabalhos de apuração por intermédio da bancada feminina.
Que diz o projeto? A gente nem diz que é uma vaga a mais. Em sendo formada a comissão, nenhum líder tendo indicado nenhuma mulher, a bancada feminina faz a indicação dessa mulher, portanto garantindo a participação em todas as comissões no Senado Federal.
E ao lembrar que 2022 é um ano eleitoral, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, fez um apelo para que as mulheres participem mais ativamente da vida política do país.
Porque somos 50% da população brasileira e se temos menos de 15% de representatividade, quer dizer que a população brasileira não está representada.
O esporte paralímpico brasileiro pode ser contemplado com mais recursos. Isso porque já seguiu para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que destina parte da arrecadação de loterias para investimento nesse segmento desportivo. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto que muda alíquotas de distribuição de loterias para direcionar recursos ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o CBCP, mesmo sem a condição de funcionamento da Lotex. O texto reparte recursos atualmente destinados ao Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, de 0,5% a que tem direito das loterias de prognósticos, a Mega Sena, por exemplo. O CBC ficará com 0,46 ponto percentual e o CBCP com 0,04%. Ponto percentual. Outra parte virá do dinheiro repassado pelo Ministério do Esporte, a FenaClubes, que ficará com 0,01 ponto percentual desses repasses, enquanto o CBCP ficará com 0,03 ponto percentual. No total, o Ministério deve redirecionar 3,5% da arrecadação desse tipo de loteria atribuídos à pasta. Assim, o projeto pretende tornar efetiva a mudança de alíquotas proposta pela lei, que condiciona o direcionamento direto dos recursos para o CBCP ao funcionamento da Lotex, que é uma loteria instantânea criada em 2015 para arrecadar recursos usando marcas e símbolos de clubes de futebol que aderiram e concordaram com os termos. Entretanto, até agora ela não foi implantada. O autor do projeto, Carlos Viana, do PSD Mineiro, elogiou a aprovação.
Desde 2008, a Loteria Federal repassa recursos para o esporte, mas nós tínhamos essa lacuna jurídica em quais os valores corretos e de que forma para o esporte paralímpico. E agora estamos entregando a eles um grande presente para todos aqueles que trabalham no esporte, militam no esporte paralímpico brasileiro.
E em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, destinada à discussão da violência contra a mulher com deficiência, os participantes defenderam a criação de meios para garantir que as vítimas possam denunciar os agressores. Repórter Regina Pinheiro.
A iniciativa do debate foi das senadoras Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Mara Gabrilli afirmou que a invisibilidade da mulher com deficiência a torna vulnerável, dificultando a denúncia das agressões sofridas.
A vítima, ela não pode ou não consegue acessar os meios para reportar as agressões sofridas. E ainda teme as consequências da denúncia nas situações em que o agressor é pessoa de seu convívio.
A integrante da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, Débora Prates, falou sobre a exclusão das mulheres com deficiência de campanhas contra a violência, como a do Sinal Vermelho do CNJ, que não traz recursos de audiodescrição, libras ou legenda. A Coordenadora-Geral de Articulação Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres do Ministério da Mulher, Renata Braz, disse que existe uma grande quantidade de notificações pelo DISC 180 da falta de acessibilidade das mulheres a serviços de segurança.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fortalecimento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na opinião dele, essa medida ajuda a garantir mecanismos de controle social das políticas voltadas para essa parcela da população.
No Brasil, em vez de estarmos lutando por avanços e melhorias, estamos resistindo. E o Senado resiste à retirada de direitos. Exemplo, ameaçaram tirar a política de cotas. Não conseguiram. Desrespeitar um cidadão, com certeza também não. A Convenção Internacional e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência está aí, estamos conseguindo manter.
Paim destacou ainda que a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto dele, que estabelece regras diferenciadas para a aposentadoria do servidor público com deficiência. Entre as mudanças previstas está a redução do tempo de contribuição. Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 99 112 4807. Repetindo, 61 99 112 4807. Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende fundo emergencial para desastres naturais.
Aumento de multas a quem vender bebida alcoólica para menores é aprovado.
Governo sanciona nova regulamentação do Fundeb com um veto.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a nova regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, com um veto. A repórter Silvia Munhato fala sobre o artigo que foi cortado do texto aprovado pelo Congresso.
Foi rejeitada a possibilidade de transferir os recursos do fundo para outras contas bancárias mantidas por estados e municípios para pagar os profissionais da educação. O governo justificou que a centralização dos recursos na Caixa e no Banco do Brasil tem o objetivo de garantir a transparência e o controle social do uso do dinheiro. Durante a discussão do texto no plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, disse que a permissão de pagamento por outros bancos dá às prefeituras a possibilidade de negociar as suas folhas de salários. Segundo Cury, nos últimos 5 anos, estados e municípios realizaram cerca de 3 mil processos licitatórios de folhas de salários, arrecadando cerca de 8 bilhões de reais. Perto de 1.800 licitações teriam sido vencidas por bancos privados. O deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, relator da regulamentação do Fundeb, disse durante a votação em plenário que os prefeitos tem que poder gerir os recursos.
Aqui não está proibido que o governo do Rio Grande do Sul use o seu banco estadual para movimentar o seu recurso. É isso, essa é a lógica. Agora, o que não se pode é obrigar um fundo que tem dinheiro federal, dinheiro estadual e dinheiro municipal, obrigar a aplicar nos bancos federais. Por quê? Quando é que nós vamos largar de torpedear a vida dos prefeitos? Ele tem o direito de escolher quem vai administrar a folha de pagamento dele.
A nova regulamentação do Fundeb adiou de 2021 para 2023 a definição dos novos critérios de rateio dos recursos do fundo. Também foi ampliado o conceito de profissional de educação que pode ser pago com recursos do Fundeb, incluindo, por exemplo, psicólogos e assistentes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Na opinião de Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, a crise sanitária que abalou o Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus mostra que o Sistema Único de Saúde deve ser cada vez mais valorizado e fortalecido. Segundo ele, é preciso destacar que o avanço da vacinação contra a Covid-19 em 2021 é uma vitória da ciência e do SUS.
Heitor Chu também informa que mais de 50% das emendas de sua autoria e grande parte das emendas da bancada gaúcha foram para hospitais ou consórcios de saúde. Ele avalia que o grande desafio para 2022 é a retomada do crescimento econômico.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, luta pelo andamento da fila do SUS para a realização de cirurgias eletivas, que, segundo ele, foi um dos motivos de sua candidatura para deputado federal. O deputado informa que destina todas as suas emendas parlamentares para 31 hospitais em prol das cirurgias eletivas.
Emidinho Madeira agradece à Secretaria de Saúde de Minas Gerais pela liberação de 206 milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas no estado.
Desenvolvimento regional.
Deputados da Bahia encontraram-se com o presidente da Câmara para pedir apoio na obtenção de recursos para as cidades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias, como conta o repórter Cláudio Ferreira.
As fortes chuvas que castigam o sul e o sudoeste da Bahia nestes primeiros dias de verão já deixaram pelo menos 20 mortos e afetaram a vida de 500 mil pessoas. Para desburocratizar a liberação dos recursos necessários para auxiliar os atingidos pelas enchentes, uma comitiva de 19 deputados da bancada baiana foi pedir apoio ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Depois do encontro, Arthur Lira elogiou o esforço conjunto dos governos federal e estadual para as ações mais imediatas de socorro à população, que, segundo ele, tem o objetivo principal de salvar vidas. Ele afirmou que a Câmara está disposta a fazer qualquer mudança legislativa para que os recursos cheguem mais rapidamente a quem precisa. O presidente da Casa defendeu a criação de um fundo emergencial para garantir que estados e municípios possam reconstruir o que for danificado por desastres naturais.
Nós vamos estudar uma medida legislativa que se tenha um fundo específico para que, nesse momento, os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram.
Segundo o coordenador da bancada da Bahia na Câmara, deputado Marcelo Nilo, do PSB, o presidente Arthur Lira se comprometeu a tomar providências para que não faltem recursos para a reconstrução das estruturas destruídas pela força das águas. O parlamentar elogiou a proposta de um fundo para socorrer a população atingida por desastres naturais e falou também sobre a liberação pelo governo de R$200 milhões por meio de uma medida provisória para recuperação de rodovias danificadas pela chuva no norte, nordeste e sudeste do país.
Acho que o presidente Lira foi feliz. Tem que ter um fundo. Esse fundo fica lá parado. É óbvio que só poderá ser usado numa catástrofe, numa emergência. Se nós tivéssemos esse fundo, pode ter certeza que não seria apenas R$200 milhões no momento, seria R$1 bilhão.
Além dos integrantes da bancada da Bahia, também participou da reunião o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O estado também teve enchentes decorrentes de temporais, principalmente nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O parlamentar argumenta que é preciso ter mais previsibilidade orçamentária para enfrentar os desastres naturais e defende ainda que se garantam recursos para recuperação patrimonial das pessoas, com indenizações para quem teve os bens perdidos.
As pessoas são vítimas do desastre da natureza. Então, imediatamente, só liberar fundo de garantia, você está usando a própria poupança da pessoa, do trabalhador, para indenizar um desastre da natureza que ele não tem responsabilidade.
Até agora, 100 municípios da Bahia já decretaram estado de calamidade pública por causa das enchentes provocadas pelas chuvas fortes. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Jaqueline Cassol, do PP, solicita que o Ministério da Agricultura providencie a criação de um fundo de amparo emergencial ao pequeno produtor de leite. A deputada conta que, em 2021, a produção em Rondônia caiu mais de 10%, uma vez que os custos são tão altos que foi melhor mandar as vacas para o abate.
Jaqueline Cassol informa ainda que a região tem hoje o menor preço do litro de leite pago aos produtores. A deputada conta que o setor leiteiro de Rondônia vive uma grave crise que pode ameaçar a oferta do produto e a segurança alimentar da população.
Hélder Salomão, do PT, parabeniza o SEBRAE do Espírito Santo pela realização do primeiro encontro estadual de cidades empreendedoras. O evento, segundo o deputado, tem como objetivo motivar a gestão pública e a cultura empreendedora como elementos fundamentais para a promoção do desenvolvimento territorial e a melhoria do ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas.
Hélder Salomão conta que foi homenageado pelo SEBRAE por ter sido o primeiro prefeito do Brasil a regulamentar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa quando estava à frente do governo do município capixaba de Cariacica. Para o deputado, apostar nos pequenos negócios gera desenvolvimento econômico e social, inclusão e geração de emprego.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, protesta contra a falta de clareza com que as contas públicas são apresentadas para a população. O deputado lembra que só a dívida pública, que em outubro era de R$5 trilhões, cresceu em mais R$450 bilhões com os aumentos da taxa Selic neste ano.
Mauro Benevides Filho questiona o governo por declarar que não há recursos para socorrer a população carente. O deputado afirma que o orçamento anual do país é de R$4 trilhões e 300 bilhões e a metade dele é para pagar juros e amortizar a dívida pública.
Zé Neto, do PT baiano, celebra artigo publicado no jornal Folha de São Paulo que critica a privatização dos Correios e afirma que a venda da estatal deverá ser suspensa pelo governo federal por falta de apoio no Congresso.
Na visão de Zé Neto, defender a manutenção dos Correios como bem público é defender uma das empresas que mais investe no país e que contribui para o desenvolvimento econômico da nação. Ele pede que o Senado rejeite a privatização da estatal e lembra que, em 2020, os Correios deram lucro de mais de R$1,5 bilhão.
Ale Silva, do PSL de Minas Gerais, destaca a manifestação contra projeto que determina que o transporte terrestre coletivo, interestadual e internacional de passageiros, desvinculado da exploração da infraestrutura, seja realizado por meio de permissão.
Segundo Ale Silva, existe por parte dos pequenos empreendedores receio de que o texto da proposta, uma vez aprovado pela Câmara, retorne ao Senado e sofra uma reversão que prejudique a categoria. Ela pede que o projeto seja retirado de pauta para que o tema seja melhor debatido pelo Congresso Nacional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, discorda do Código da Mineração que está em discussão na Câmara. Para ele, o texto apresentado pela relatora permite que as empresas mineradoras decidam se há razões para explorar ou não uma área, independente dos aspectos ambientais ou de interesse público.
Segundo Ayrton Faleiro, ainda que o atual código esteja defasado, não há consenso entre os deputados para aprovação da matéria em razão do imperativo concedido às mineradoras.
Trabalho.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, é autor de proposta que obriga a contratação de seguros de vida, acidentes pessoais e assistência funeral aos entregadores de mercadorias que se utilizam de motocicletas e bicicletas. Na visão do deputado, milhares de transportadores vivem uma situação precária nas relações de trabalho.
Otávio Leite argumenta que a maioria dos entregadores são jovens entre 20 e 29 anos, que muitas vezes são vítimas de lesões graves por conta do serviço e acabam ficando sem nenhum amparo enquanto se recuperam.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, considera que a mobilização de várias entidades sindicais contra a reforma administrativa ajudou a enfraquecer a proposta na Câmara. Segundo o deputado, a luta não é de um segmento específico, mas uma vitória momentânea de todo o serviço público.
Marcon avalia que é preciso corrigir as falhas do serviço público, mas sem enfraquecer um sistema que atende principalmente a população mais carente. O deputado pede para que os servidores e os sindicatos envolvidos continuem unidos em 2022 e tentem, mais uma vez, impedir esse retrocesso.
José Ricardo, do PT, parabeniza os petroleiros do Amazonas pelos 60 anos do sindicato estadual e de muita luta da categoria. O deputado afirma que, diante do risco de privatização da Petrobras, a atuação desses profissionais em defesa da soberania nacional se torna ainda mais importante.
José Ricardo também critica a política de preços da Petrobras baseada na cotação do dólar. Ele diz que a dolarização do preço dos combustíveis e do gás de cozinha pode ser classificada como uma política de morte, pois prejudica principalmente a população mais pobre.
De acordo com Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, em 2021 houve o maior recuo de renda da história do trabalhador no Brasil, com a redução em cerca de R$ 79,00 da base salarial de milhões de empregados e aposentados. O resultado, na opinião do parlamentar, é menos poder de compra, mais informalidade e economia em decadência.
Bom Gás acrescenta que a equipe econômica do governo Bolsonaro perdeu o controle da inflação, prejudicando ainda mais o povo brasileiro e aumentando as desigualdades sociais.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL, conclama os policiais militares de São Paulo a se manifestarem contra o governo do estado pelo congelamento dos salários. Segundo o deputado, já faz 36 meses que o governo não paga nem a reposição inflacionária da categoria.
Coronel Tadeu espera que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, concorra ao cargo de governador de São Paulo e mude a situação do estado.
Paulão, do PT, solicita que o governador de Alagoas tome providências em relação às ameaças de morte que a pastora da Igreja Batista, Odja Barros, vem sofrendo por causa da realização de um casamento homoafetivo em sua congregação. Segundo o deputado, após a realização da cerimônia, a religiosa e sua família começaram a ser ofendidas nas redes sociais.
Paulão pede que seja assegurado a Odja Barros a dignidade da pessoa humana, o direito ao livre exercício de cerimônia religiosa e a apuração de onde partiram as ameaças de morte contra a pastora e seus familiares.
Política.
Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, lembra que já faz 4 meses que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, está preso. O deputado acredita que a prisão do líder partidário é injusta, porque, segundo ele, a legislação brasileira não prevê o cerceamento da liberdade de um cidadão por causa de sua opinião.
De acordo com o Tony de Paula, Roberto Jefferson não consegue sequer se defender no processo por não saber o teor da acusação contra ele. Para o parlamentar, esse caso é uma afronta ao devido processo legal e é mais um capítulo que mancha a história da justiça brasileira.
Jorge Sola, do PT da Bahia, analisa que, embora a mídia tente colocar o ex-juiz Sérgio Moro como o único candidato da terceira via para a presidência da República, ele não consegue emplacar no gosto popular. O deputado cita pesquisa do IPEC, segundo a qual Moro representa apenas 6% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Lula soma 48%.
Jorge Sola pontua ainda que a rejeição de Lula nessa pesquisa foi a menor que ele já teve, com 28%. Na análise do parlamentar, os números revelam que o líder petista terá uma vitória fácil nas eleições do ano que vem.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, critica deputados da oposição que, à época da prisão do ex-presidente Lula, condenaram a atuação do Supremo Tribunal Federal, mas que agora, diante de derrotas no Congresso Nacional, tem recorrido à corte contra medidas adotadas pelo governo Bolsonaro.
Giovanni Cherini acusa o STF de tomar decisões de forma arbitrária e de não ter a legitimidade do voto do povo brasileiro. Para ele, o único desejo da oposição é eleger Lula como presidente de novo, sem se importar com o bem-estar da população e ignorando as mudanças que a gestão Bolsonaro tem feito no país.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que o fracasso do governo Bolsonaro é unanimidade. No entanto, o parlamentar discorda da vertente que afirma que os resultados negativos do governo se devem às reformas não realizadas.
Paulo Ramos acredita que o fracasso do governo federal está no que ele fez, como beneficiar o capital financeiro, penalizar os trabalhadores e retirar o direito dos desvalidos. O deputado também destaca a promoção do desemprego, do arroxo salarial e o aumento do número de pessoas em situação de rua e abaixo da linha da pobreza.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, afirma que as igrejas evangélicas apoiarão candidatos que defendam a família, que sejam contrários à doutrinação ideológica nas escolas e que lutem pela proteção da vida.
Eli Borges ressalta que as igrejas não têm partido político, mas têm posicionamentos a defender. Ele cita também a luta contra o aborto, com a criação de programa de adoção posterior ao nascimento, a proibição do plantio da maconha, ainda que com fins medicinais, e a defesa da liberdade religiosa como propostas a serem defendidas por candidatos que buscam apoio entre os evangélicos.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta a multa para os estabelecimentos que venderem bebida alcoólica a menores de 18 anos. A repórter Paula Bittar fala mais sobre a proposta.
A proposta modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o texto, o local que descumprir a proibição de vender bebida a menores poderá ser penalizado com multa de R$ 3.300 a R$ 22.000. Reais. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do local por até 15 dias. Hoje, a lei prevê multa de R$ 3.000 a R$ 10.000 e interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Essa penalidade foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente por uma lei de 2015, ou seja, não existia à época da apresentação, em 2003, do projeto aprovado pela CCJ. O relator na comissão, o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, ressalta que a mesma lei previu pena de detenção a quem vender, fornecer ou entregar, ainda que gratuitamente, à criança ou à adolescente bebida alcoólica.
Essa lei demorou tanto que em 2015 já houve uma outra lei, que é a 13.106, e que elevou para crime para quem vendesse bebidas a adolescentes e a menores. E esse crime impõe uma pena de detenção de 2 a 4 anos.
A proposta que aumenta a multa para os estabelecimentos que venderem bebida alcoólica a menores de 18 anos foi analisada em caráter conclusivo. Isso significa que ela pode seguir para o Senado, a não ser que haja um recurso para que seja votada também pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.